Olá, aqui é Felipe Pazello, tradutor e intérprete do par inglês-português, em mais episódio do podcast Lux, voltado ao mundo da tradução e da interpretação. É sempre um prazer imenso ter você como meu ouvinte. Vamos agora à última parte da entrevista com o intérprete Augusto Lenzuen. Augusto, você é uma pessoa muito ativa e uma pessoa muito antenada. Eu quero perguntar a você a seguinte coisa. Quais seriam os seus próximos passos profissionais?
Bom, considerando que eu entrei no mercado em 2018, né, que eu, apesar de ter feito aquele evento de 2014, aquilo lá era um professor fazendo um bico de interpretação, comecei a trabalhar em 2019, mas 2019 ainda foram eventos muito esporádicos, era mais um professor, majoritariamente, que fazia eventos de vez em quando. 2020, quando eu estava começando a trabalhar com mais frequência, veio a pandemia, então foram 2 anos muito atípicos, onde teve muito poucos eventos, eu trabalhei muito pouco. Então 2022 está sendo o ano da minha consolidação no mercado de interpretação. Eu acho que ainda tenho muito capim para comer, né? muito feijão com arroz, como dizem, para me consolidar como um intérprete. Eu preciso conhecer novos colegas, novos intérpretes, preciso conhecer novas agências, queria conhecer novos lugares também. Eu já fui a Salvador uma vez, São Paulo várias vezes. Tive uma oportunidade de ir para Porto Alegre também, mas não se materializou, porque eu tinha que arcar com as custas de passagem e a passagem estava muito cara. E o hotel também, né? Tudo por minha conta, então acabei não aceitando. Mas, enfim, uma das coisas que eu mais queria, se possível, é viajar para o exterior como intérprete. Claro que eu sei que isso é muito difícil, né? A tendência é que cada vez seja mais raro esse tipo de trabalho, porque é muito mais barato para um contratante fazer o evento presencial e contratar a interpretação online, via Zoom. E aí, eu já fiz, inclusive, eventos nesses moldes, mas a tendência é que seja cada vez mais raro. Então, se possível, eu gostaria de beber dessa fonte antes dela secar. Seria uma grande conquista para mim poder fazer uma viagem internacional a trabalho. Além disso, uma coisa que me entristece um pouco e que é inevitável a esse ponto, em algum momento do ano que vem eu pretendo parar de dar aula. Quando eu não conseguir mais conciliar os horários, provavelmente eu vou parar de dar aula. É uma decisão que eu já tomei, mas que eu ainda não aceitei. É difícil porque eu amo dar aula, cara, é muito legal. Grande parte da minha carreira, né? Os últimos 10 anos eu basicamente dei aulas particulares para pagar minhas contas. E além disso, que eu trabalhei em cursinho antes disso, foi realmente uma parte importante da minha carreira, mas é um ciclo que está chegando cada vez mais próximo do fim. Eu tenho 2 coisas que eu posso fazer ainda que podem ter relação com aulas. A primeira seria fazer um curso online, né? Utilizar um tempo que eu tiver em algum momento para gravar vídeos e botar um curso na internet para vender. Isso é algo que tem estado na minha mente, inclusive eu já gravei alguns desses vídeos na época que eu dava aulas na Fox Sports, mas infelizmente a Fox foi comprada pela Disney e aí eu não consegui terminar de gravar os vídeos. Tenho que encontrar um editor para editar os vídeos, adicionar tudo que eu quero colocar, enfim, fazer a pesquisa de material didático, etc., para poder publicar depois. Então ainda tem um longo trabalho pela frente, é algo que eu vou fazer paulatinamente, mas não vai ser mais o meu foco principal. Outra coisa que eu posso fazer relacionados para suprir a ausência das aulas na minha vida, que talvez seja mais factível e mais próximo da realidade, é dar aula de interpretação em algum curso. Ainda não recebi nenhum convite, mas eu acredito que, por ser o curso de interpretação normalmente ministrado por intérpretes, os horários dessas aulas são muito mais, vamos dizer assim, convenient ou ajustáveis com os horários dos eventos. Então a gente consegue muito mais facilmente encaixar na nossa agenda como intérpretes, como atividade concomitante, de dar aulas no curso de interpretação. Então eu acredito que isso é uma coisa que, se pintar o convite, eu provavelmente tenho a tendência a aceitar. Outra coisa que eu queria fazer ano que vem, se possível, esse ano já não dá mais, mas ano que vem acredito que seja possível, é uma cirurgia de desvio de septo. Quando eu era criança, eu estava brincando numa daquelas barras, me balançando para cima e para baixo, aquelas barras de fazer exercício que tem nos parques aqui no Rio. E aí minha mão escorregou e eu caí de cara no chão e eu quebrei o nariz. Então uma narina minha é praticamente totalmente obstruída e a outra é parcialmente obstruída. Isso faz com que eu respire muito pela boca, né? E minha voz fica muito anasalada. Vocês já perceberam aí, vocês estão ouvindo esse podcast. Isso é grande parte graças a esse desvio de septo. Então, na cabine, eu consegui um jeito de contornar isso, né? Os microfones da cabine não são tão bons assim, então eu afasto um pouco o microfone, falo um pouco mais alto e consigo trabalhar sem perturbar os ouvidos de quem me ouve. Mas, por exemplo, para trabalhar em televisão é bem complicado, porque o microfone da televisão é muito bom, ele capta tudo à sua volta e aí certamente ele capta minha respiração e não há nada que eu possa fazer a respeito. Então, uma das coisas que está no meu radar mais para frente, depois de conseguir fazer essa cirurgia, por exemplo, seria ótimo se eu conseguisse fazer o evento do UFC. Eu sou fã de MMA, conheço todo o vocabulário específico de golpes, tanto da parte de striking como da parte de grappling, estrangulamentos, quedas e todo o vocabulário específico. Sou porque gosto mesmo, gosto de assistir, de ler a respeito, tanto em português quanto em inglês. Então, realmente, se um dia eu pintar uma oportunidade, eu já quero estar com essa cirurgia feita para poder fazer esse evento e trabalhar num dos eventos do UFC. Seria espetacular. Outra coisa que eu quero fazer a curto prazo é aprender a mexer num software de legendagem. A minha namorada já faz isso e eu pedi para ela me ensinar a fazer. Esses dias ela estava fazendo a legendagem de uma palestra médica e aí ela veio aqui para casa, eu fiquei observando ela trabalhar e depois pedi para fazer um pouco e ela me passou o computador e eu fiz. E ela foi me dando toques, me explicando como é que funciona. E é bem interessante, porque você tem que usar as pausas para respirar e também as pausas no discurso do palestrante, como deixas para fazer as quebras de legenda. E baseado no tempo que você tem, entre uma quebra e outra, você tem um limite de caracteres que você não pode exceder. Então, até em termos de soluções, é bem desafiador pensar não só numa solução que diga o que o palestrante está dizendo, mas também que caiba na legenda. Então, é muito interessante, muito desafiador, mas confesso que não é algo que eu faria como plano A. Seria uma habilidade legal de ter no meu leque de capacidades, mas como eu te falei, eu sou um cara mais da interação, da comunicação com pessoas, e eu acho que eu não seria feliz se eu passasse 80% do meu tempo sentado na frente do computador digitando. Então, é legal fazer de uma maneira pontual, mas não seria algo que eu faria como atividade principal. Outra coisa que está no meu radar, mas aí entre aspas e bem a longo prazo, se for, seria fazer um curso de dublagem, que tem muito mais a ver com o meu perfil, por exemplo, do que a legendagem. Mas eu teria que ver primeiro, tem que fazer a cirurgia de desvio de septo, ver se isso vai melhorar a qualidade da minha voz, se vai ficar menos anasalada e também se a minha respiração vai ficar menos audível nos microfones. E a partir daí, seria um caminho talvez viável, porque eu tenho muitos contatos no meio da televisão. Eu dei aula muitos anos no canal Fox Sports, né? Eu também tive ex-alunos diretores da Globo. Recentemente recebi um contato para dar aulas para o CEO da Globo. Acabou não se materializando por uma questão de agenda, que eu não tinha espaço na agenda. Mas são, enfim, vários contatos no meio da televisão que, de repente, poderiam impulsionar minha carreira nessa direção. E, como eu te falei, tem mais a ver com o meu perfil, né? Eu me vejo fazendo isso e sendo feliz. Mas é até um caso interessante, porque recentemente aconteceu uma situação muito legal que meio que consolidou os últimos 10 anos da minha carreira. Vou contar aqui o caos para você rapidinho. Eu recebi um contato de um ex-aluno meu, fez aula comigo há uns 5 anos atrás, pedindo contatos de intérpretes de inglês, francês e espanhol que tivessem tido experiência com o futebol. E por acaso, eu conheço o Alberto Goiena, que já trabalhou comigo em algumas cabines de espanhol, excelente intérprete, excelente profissional, muito bom. E aí eu passei o contato do Alberto para ele. E ele está trabalhando numa empresa que terceiriza os serviços, de alguns serviços de produção para Globo, na Copa do Mundo. E aí, é muito legal porque depois eu tô aqui na televisão assistindo a abertura da Copa, vamos dizer assim, não foi a cerimônia de abertura, mas foi os discursos do presidente da FIFA antes do jogo Equador e Catar, foi o primeiro jogo da Copa do Mundo. E aí, no discurso da FIFA, eu escuto a voz do Alberto, e logo depois o Luiz Roberto fala: esse é o Alberto Goiena, nosso tradutor simultâneo aqui, ajudando a gente com tradução simultânea, alguma coisa assim. E aí eu falo: ah, que legal, aquela indicação que eu dei lá atrás deu um trabalho para o Alberto. E é como se fosse a junção de dois mundos para mim. Embora a oportunidade não ter sido para mim, assim, isso é só um detalhe, porque foi um contato que eu fiz há 5, 6 anos atrás, que gostou do meu trabalho como professor, e esse contato gerou uma oportunidade para uma outra pessoa que hoje em dia faz parte do meu novo mundo, da minha nova carreira como intérprete. Então, foi realmente muito legal de ver isso tudo acontecendo. E para finalizar, eu queria deixar aqui registrado o meu agradecimento muito especial à minha namorada, Elizabeth Becker, intérprete, tradutora, legendadora, excelente profissional, uma pessoa que admiro muito e que me ajudou muito no início da minha carreira, inclusive antes da gente namorar, tá? Não quero que vocês pensem que ela me indicou porque nós namoramos, não. Inclusive, ela me indicou num evento para eu substituí-la de última hora. Ela teve uma emergência e não pôde fazer o evento, e aí eu entrei no lugar dela, e foi o primeiro evento que eu tive a oportunidade de compartilhar a cabine com o Márcio Cibanto, meu professor, responsável pela minha primeira indicação, e foi muito legal porque foi como se fosse a conclusão de um ciclo. Ele foi meu professor, me ensinou os paranauês da interpretação, e agora, naquele momento, estou aqui na cabine com ele como colega, né, como colega de profissão. Isso foi muito legal para mim. E aí, voltando, o Márcio tem uma frase que ele fala, e eu concordo plenamente, que é o seguinte: a primeira indicação é graças a mim. A partir da segunda é graças a você. Ou seja, voltando àquela sua pergunta lá de o que conselhos você pode dar para intérpretes iniciantes. Aproveite as oportunidades que aparecerem. Faça um trabalho memorável que faça com que você seja chamado de novo quando você receber uma indicação, quando você for chamado para um evento. E aqui, para ilustrar isso, eu vou contar o último causo, prometo que será o último, já falei demais, né? De um evento que aconteceu recentemente. Eu fui chamado para fazer uma cabine de espanhol. No dia eu estava ocupado, não podia. Então eu indiquei dois intérpretes para esse evento. O Vinícius, lá de Teresópolis, excelente intérprete de espanhol, e o Unai, que inclusive é aluno do Márcio e fez um evento também comigo recentemente. Eu fiquei muito impressionado com o trabalho dele. Indiquei os dois para fazer essa cabine, e aí o contratante fechou com eles, e foi muito legal, porque depois desse evento, o Vinícius me mandou mensagem no privado dizendo: nossa, o Unai é excelente! E o Unai me mandou mensagem no privado dizendo: nossa, o Vinícius é excelente! Ou seja, rolou essa admiração mútua entre os dois. Pela primeira vez tiveram a oportunidade de trabalhar juntos, compartilhar uma cabine, e eu tenho certeza que o contratante ficou muito satisfeito pela energia com a qual os dois saíram da cabine. Então, fico muito feliz de ter proporcionado essa primeira interação, mas a partir de agora, qualquer vez que eles forem chamados para trabalhar ou que um indicar o outro, é por mérito próprio, não pela minha indicação. Eu só dei o pontapé inicial, o resto foi tudo desempenho deles. E para finalizar, e dessa vez é a saideira mesmo, queria te agradecer pelo convite para participar do podcast Lux, compartilhar um pouquinho da minha história, da minha experiência e falar de interpretação em línguas, que eu amo. E quem sabe um dia a gente não faz uma cabine juntos, né, Felipe? Sonhar não custa nada. É isso aí, meu amigo. Muito obrigado e um abraço.
Augusto, a sua resposta foi muito boa. Olha, nossos ouvintes com certeza gostaram pela riqueza de detalhes que você deu, pela sua simpatia, pelo seu jeito bem carismático, bem espontâneo, bem descolado. Olha, gostei muito de conversar com você aqui no meu humilde podcast, viu? Muito obrigado mesmo. E para começar a responder aqui os seus pontos, né, Augusto? Eu não achei a sua voz anasalada, não. Eu achei uma voz bem agradável, assim. É claro, como você disse, também tem a questão de microfones, claro que há microfones e microfones, mas confesso que não achei a sua voz assim tão anasalada. Eu achei muito agradável. Sabia que a minha voz também não é muito parâmetro, na verdade, mas eu gosto muito da sua voz, é muito simpática, com certeza. Você comentou, né, Augusto, essa questão de você cada vez mais migrar, né? Já fez a migração, claro, mas cada vez mais se concentrar na interpretação. Eu também sou professor, né? Dou aulas de idiomas já há muitos anos, há mais de 20 anos, é uma paixão. Eu não me vejo saindo totalmente da sala de aula. Eu dou aula para criança de sexto ano até adolescente de terceira série do ensino médio, terceiro ano do ensino médio. Dou aula também para cursinho pré-vestibular, que é uma realidade bem de concurso, bem tarefeiro, né? Um aluno que gosta mesmo de fazer tarefa, né? Bem assim, aqueles alunos bem esforçados, né? E eu também dou aulas em um curso de interpretação que eu gosto muito, obviamente, que é o curso Quixote. É um curso novo, é um curso que tem muitos alunos, muito interessados, com certeza. O coordenador é o Marcelo Andreotti, uma pessoa muito querida, um intérprete também de muita rodagem. O diretor é o José Luiz, também uma pessoa muito querida. E eu tive a chance de começar no ano passado, em 2021, na verdade, 22, né? Eu comecei a dar aulas no curso Quixote, aula de interpretação. Então, foi um dream come true pra mim, né, Augusto? Porque eu atuo nas mais diversas esferas da educação. Criança de 10 anos de idade, que é um desafio tremendo, aquelas criaturinhas bem agitadinhas. Também dá aula para adolescente, pré-adolescente, adolescente e também aulas para adultos no contexto de formação profissional no curso Quixote. Então, eu acho muito interessante a docência. E você disse que quer dar aulas em curso de interpretação e com certeza você vai fazer isso, você vai ter esse sonho realizado e realmente é muito bom quando você vê pessoas que... a pessoa se desenvolvendo, né? Como intérprete, começando bem verde mesmo, bem cru, e a pessoa vai ganhando confiança, vai ganhando técnicas de interpretação, vai conseguindo salamear o discurso, né? Como nós falamos, interpretação, conseguindo dividir o discurso, é muito gratificante mesmo, viu? E você também falou da questão da legendagem, né? Eu faço legendas, não muito hoje, antigamente eu fazia mais. Eu faço legendas para clientes de interpretação. Eu trabalho com muitas reuniões de negócio, né? Então, quando nós temos uma demanda de uma reunião em que há um vídeo a ser tocado, um vídeo curto, talvez de 2, 3, 4 minutos, 5 no máximo, eu faço a legenda desses vídeos. Não só eu, mas também colegas com os quais eu trabalho. Nós fazemos a legenda e essa legenda, esse vídeo legendado, melhor dizendo, é tocado na reunião. Então, nós não interpretamos, né, o vídeo, até porque é complicado, né, porque a qualidade de áudio muitas vezes cai, né, por conta da conexão de internet. Então nós fazemos essa abordagem, legendamos o vídeo. Eu particularmente uso o Subtitle Edit, que é facílimo de usar. Eu que sou uma negação, assim, sou um cara bem atrapalhado, se eu faço, qualquer um faz, posso garantir. E reitero aqui meu agradecimento a você, Augusto. Será um prazer ter você como meu concabino. Isso, né, está no futuro, futuro próximo, por que não? E você é uma pessoa muito simpática, que com certeza despertou a vontade de pessoas que estão ouvindo, nos ouvindo, para serem intérpretes. Pessoas que talvez pensaram que nunca poderiam pisar numa cabine, quer seja presencial ou digital ou virtual. E com certeza, por meio do seu... da sua paixão pela interpretação, com certeza você convenceu tais pessoas de que a interpretação é para todos, não é verdade? E que você, que as pessoas podem furar a bolha, digamos assim, da interpretação, e que todos merecem brilhar, não é verdade? Muito obrigado, Augusto, e muito obrigado, pessoal, por acompanharem o Podcast Looks. Até mais!